בעזרת השם, דף נון בית, אז עדו שכתובות. שלום לכם, פסואר, אסתמוס, דף נון א' עמוד בית, נעסיקון דני אג'יבאשו נוזלס פונצ'ינוס, ובקהלת האדרינך למדינת. חיוב זום כזה נעשה משנה, כי מוסוג'ייט עוסיקה זום, אז נו נסקריבה לכתובה, תודוס וס דוונס דני. נעשה משנה ג'יזה, נו נסקריבה, או פור אקזמפלו, כי סירי, הספוס דלפור, סקווסטרדה לו עלינו, ele vai resgatar ela. No caso de um coelho que se casou, ele não escreveu que se ela for sequestrada, ele vai resgatar ela e vai devolver ela na casa do pai dela. Não pode continuar casado com ela, porque avaliamos que ela foi assediada nesse sequestro, infelizmente, e ela não pode continuar casada com o coelho. A Mishnah diz, mesmo que ele não escreveu isso, ele está obrigado, porque é um tnai bedin, é uma obrigação que os sábios colocaram sobre ele, independente se ele se obrigou ativamente ou não. Agora o nosso Agmará vai citar casos interessantes. Digamos que uma pessoa se casou de forma proibida, será que ele tem a obrigação de resgatar a esposa dele? Amar vai falar, Bai Almanan e Kohen Gadol Hayav Livdota. Digamos que um Kohen Gadol que não pode casar com uma viúva ou divorciada, ele se casou com uma viúva, por exemplo. Fala Bai, ele tem a obrigação de resgatar ela, mesmo que é um casamento proibido. Por quê? Porque qual é a obrigação do Kohen escrever na Ketubá? Que se ela for sequestrada, ele vai resgatar ela, mesmo que ela é proibida para ele, por causa desse sequestro, ele vai devolver ela para a casa do pai dela. Então, fala, pai, essa viúva para o Kohen Gadol, ela não é diferente. É verdade que ela não pode continuar casada com o Kohen Gadol, porém, a halachá do Kohen é que ele vai resgatar a esposa dele e vai devolver ela na casa do pai dele. Então a mesma coisa se aplica aqui a um casamento proibido, porém o casamento se concretiza e ele tem a obrigação de resgatar ela. Isso fala Abai. Mamzeret Benitina Le Israel. Começamos num bet em cima. Agora, se um Israel, um não Cohen, se casou com uma mulher bastarda, proibida para ele, Mamzeret Omanetina, que eram convertidos do povo de Givon, que David Amelech proibiu se casar com eles. E no Hayav Livdotá, fala Abai, o não Kohen não tem obrigação de resgatar ela. Por quê? Sheena Nikoreba Veotvinach Lile Intu. Porque em relação ao não Kohen, o texto que os Hamim decretaram na Ketubá é que se a esposa vai ser raptada, o não Kohen vai resgatar ela e vai devolvê-la como esposa. Então, nessa situação que o casamento é proibido, era uma mamzeret, uma netiná. Então não se aplica aqui esse critério de devolvê-la como esposa. Então ele não tem a obrigação de resgatar ela. Isso fala Abai. Rava ama, Rava discute com Abai. Koshi isur shviya gorem la chayav lifduta. Isur davar acher gorem la eno chayav lifduta. Fala Rava, no caso do Kohen, que se casou com uma proibida para ele. Quando é que os Hanim falaram que ele tem que resgatar a esposa dele e devolver na casa do pai dela? Falava, não se tratando de uma situação que o casamento era proibido? Se trata de que o casamento se tornou proibido por causa do sequestro. Nessa situação, os caminhos falam, você não é casado com ela até agora de forma permitida? Ela se tornou proibida para você por causa do sequestro. Você não se isenta da obrigação de resgatar ela e devolver ela para a casa do pai dela. Porém, falava, numa situação que o casamento de um Kohen com uma mulher divorciada ou o Kohen Gadol com uma mulher viúva é proibido por essência, os Hamim nunca obrigaram ele a resgatar ela para devolver ela à casa do pai dela, se esse casamento era proibido do princípio. Então, Abai diz que mesmo que o casamento era proibido do princípio, o Kohen tem que resgatar ela, a Rava diz que ele está isento. Foi uma lema ketanai, talvez essa discussão entre Abai e Rava é a mesma discussão do que dois Tanaim. Hamadir etishto. Um marido falou, ficou bravo com a esposa e falou, eu estou prometendo que não vou ter mais nenhum proveito de você. Isso ele disse. Agora ele tem que se divorciar dela. Ela não pode mais ajudar ele, não pode mais cozinhar para ele, não pode mais fazer a relação matrimonial. Ele prometeu que não vai ter nenhum proveito dela. Fez um neder. Então ele tem que se divorciar dela. Ele não pode continuar na casa do qual ela vem em Shbit. Depois disso, ela foi raptada. Será que ele tem que resgatar ela ou não? Rabbi Eliezer, Omer fala Rabbi Eliezer, poder venoter na Ketubata. Fala Rabbi Eliezer, tem que resgatar ela, se divorciar dele e pagar para ela a Ketubá. Isso falou Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Omer fala Rabbi Yoshua, anoter na Ketubata, venot poder. Fala Rabbi Yoshua que não. Esse casamento é um casamento proibido, ele se divorciar dela, pagar para ela a Ketubá e não tem que resgatar ela. Vamos explicar essa marca na frente. Amar Abinatã disse a Abinatã, Shamat et Sumchus, eu perguntei para Sumchus, que Shamar Rabi Yoshua no tena ktubatá veno podê, quando Rabi Yoshua diz que esse que prometeu não tem proveito da esposa dele, ele não tem que resgatar ela, que Sheidir Olbasov Nishbit ou Benishbit Olbasov Fidira, será que essa é uma situação que primeiro esse marido prometeu não ter proveito da esposa, depois ela foi raptada? Ou também numa situação que primeiro ela foi raptada, depois ele prometeu não quer ter nenhum proveito dela, mas ele deixou isento ele do resgate. Na situação seria mais difícil falar que ele está isento do resgate, porque pode ser que ele está trapaceando. Ele não quer pagar o resgate. Então o que ele faz? Promete não ter proveito da esposa dele, força a situação que eles estão proibidos de continuar casados para se isentar do resgate. Vamarli falou sumcos para mim, falou Abinatan, lo shamat, eu não escutei isso explicitamente, porém venirim advarim, porém para mim me parece sheidir orbasov nishbit. Essa é uma situação que primeiro o marido ele prometeu não ter prometido da esposa, depois ela foi raptada. Dei amar nishbit orbasov fidira, porque se você falar numa situação que primeiro ela foi raptada, ele pode se isentar do pagamento do resgate que ele prometeu, atilerumi, muitas pessoas vão começar a trapacear, não vou resgatar a esposa e vou usar essa patente de prometer, não ter proveito dela para se isentar. Então isso fala Sunkos limitando essa opinião de Rabi Yoshua. Fala, my love, qual é o caso que Rabi Eliezer e Rabi Yoshua estão discutindo? Quem é esse marido? Um coelho? Um israel? Qual é o caso? Demadir Eshet Kohen Kamifri. O primeiro pensamento da Gemara é que a discussão é com relação ao marido coelho. O marido coelho que deve resgatar a esposa dele de um sequestro, mesmo que ela é proibida para ele. Então, sobre isso se trata esse caso de Rabi Eliezer Yoshua, que quando a pessoa promete não ter proibido a esposa, depois ela é raptada, será que existe ainda essa obrigação de resgatar ela? E a Bai que diz que um Kohen Gadol tem que resgatar a esposa dele, mesmo que ela é uma viúva, uma mulher proibida para ele, é como Rabi Eliezer aqui, que diz que mesmo que eles são proibidos de continuar casados porque o marido prometeu não ter proveito dela, fala, mesmo assim tem que resgatar ela. Virava de Mar que era Yoshua, Irava que diz que um Kohen Gadol casado com uma viúva não tem que resgatar ela, é como Rabi Yoshua que diz que se o marido prometeu não ter proveito dela, então esse casamento é casamento já proibido, ele não tem a obrigação de resgatar ela. Talvez é uma repetição da mesma machloque, talvez a Bai Irava diz que a mesma discussão que Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. O que seria uma pergunta, porque estamos discutindo a mesma discussão que os Tanaim já discutiram. Famalo, não é essa discussão entre a beleza e a Rabi Yoshua, é um outro caso. Ah, Rabi Meas, que aqui é um caso específico, que Goshenadran e Agmar corrige. Quem foi que prometeu não ter proveito do outro foi a mulher, não o marido. Vê que Emlaú e o marido apoiou essa promessa. Qual é a discussão? Rabeleza diz, esse marido poderia ter cancelado essa promessa. Afarat Nedarim significa que o marido tem direito de cancelar as promessas da esposa, promessas que ele não quer. Ele tem essa autoridade de cancelar. Então, fala Rabeleza, ele não cancelou essa promessa. Hunatan Etzva Benchinea. Ele colocou os dedos entre os dentes dela e ela mordeu. Ou seja, quem fez o papel dominante dessa promessa foi o marido. Então, fala Rabi Eliezer, esse marido deveria resgatar ela. Agora, ele causou que ele não tem que resgatar ela. Por quê? Porque ele apoiou a promessa dela, proibindo ela de ter proveito dele. Ele apoiou isso, ele fez o papel dominante. Ele que assinou. Uma vez que ele não cancelou a promessa, ele que assinou, ele foi o papel dominante aqui. Fala Rabi Eliezer, ele não tem direito de se isentar do resgate, se foi ele que causou que esse casamento é proibido. Aqui se trata também de uma esposa de um israel. O israel tem que resgatar a esposa para devolver ela como esposa dele. Porém, aqui ele fez o papel dominante de proibir ela para ele. Ele não cancelou a promessa, ele causou o divórcio. Fala, beleza? Ele que causou a situação de proibição, ele não pode se isentar de pagar o resgate. Ele tem que pagar o resgate como se tivesse sido permitida para ele. Rabi Yoshua Savar, fala Rabi Yoshua, Inatnaet Ben Shinea. Quem mordeu os dedos, ela mordeu os próprios dedos dela. Ou seja, ela fez o papel dominante aqui de proibir ela para ele. Ela prometeu não ter proveito dele. Ela fez o papel dominante aqui. Então, se ela é raptada, e por causa dela, Eles não podem continuar casados. Ela perdeu o direito de ser resgatada pelo marido dela. Ela causou essa situação de proibição entre eles. E a condição, o critério que obriga o marido para resgatar ela, para continuar casado com ela, ela que causou essa proibição, ela perdeu o direito do resgate. Aqui vamos levar esse texto da condição ao pé da letra. Somente se ele vai devolver ela como esposa, ele está obrigado, porém se não, ele está isento de pagar o resgate. Então, esse caso não tem a ver com a Machloket Abayirava. Na sociedade Abayirava, a mulher era proibida pelo marido em essência. Aqui estamos falando quem é o que causou essa proibição. Será que foi ele? Será que foi ela? Então, se ele que causou essa proibição, ele não tem esse direito de se isentar do pagamento do resgate. E se foi ela, ela perdeu esse direito do resgate. Pergunta, mas se foi ela que causou essa situação de proibição entre eles, e por isso o Rebbe Yehoshua diz que ele não tem que resgatar ela, porque ele tem que pagar para ela Ktubá. Se a mulher obriga o marido a se divorciar dela por certo motivo, ela não merece Ktubá. Ela só merece a Ktubá quando o marido divorcia ela por vontade própria, ou ele falece. Mas se ela causa o divórcio, ela não merece a Ktubá. E Rebbe Yehoshua diz que ela merece a Ktubá. Vem tu outra pergunta. Rabinatan disse: Shalatet Sumchus. Eu perguntei para Sumchus. Que chamar Rebbe Yehoshua não tendo a Ktubá, tá, havendo poder. Quando Rebbe Yehoshua diz que, uma vez que estão proibidos de continuar casados por uma promessa, será que se trata somente se a promessa aconteceu antes do sequestro ou mesmo que aconteceu depois do sequestro? Que Sheitran passou no espírito, o espírito passou fedira, Vamar, e falou Sumchus, vou chamar, eu não sei. Eu não escutei isso dos meus rabinos. Porém, ele parece para Sumchus que é só numa situação que foi prometido primeiro, depois ela foi sequestrada. E se é o caso que ela própria prometeu não ter prometido do marido, que diferença faz se essa promessa aconteceu antes do sequestro ou depois do sequestro? Ela não lucra nada prometendo depois do sequestro não ter prometido do marido. Contra ela perde. Então, não temos nenhum receio de trapaça, porque ela não lucra nada com isso. Então, qual foi a questão de Abinatar para Sunros? Ela leu lá de Adra Ium. Então, fala agora, a preta se trata que foi o marido que prometeu. Estamos voltando atrás, como falamos anteriormente. Então, volta aqui esse pensamento, talvez, essa marroca de Abinatar, ela deixou a mesma discussão entre Abai e Rava. Mas aqui não. Abai metade zetame e Rava metade zetame. Abai vai explicar a opinião de Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua como a opinião dele, e Rava vai explicar as duas opiniões como a opinião dele. Abai Metelet Zetame. Abai vai explicar como ele toda essa braita. Almaná le Kohen Gadol, kulam alo plig de Chayam levudotá. O caso que Abai diz, o caso da viúva para o Kohen Gadol, fala Abai, todos concordam que o Kohen Gadol tem que resgatar a esposa dele viúva, mesmo que é proibida para ele. Como Abai sustenta? Que não é diferente essa mulher do que qualquer esposa de um Kohen que é proibida de voltar a casar com ele. Mas antes de entrar em Israel, porém, se é um Israel, um não Kohen que está casado com uma mulher bastarda, uma netiná, que são proibidas para ele, todos concordam que ele não tem obrigação de resgatar ela, porque um não Kohen ele resgataria a esposa para continuar casado com ela, ela é proibida para ele, no caso da mulher de netiná, então ele não tem que resgatar ela. Se é um Kohen que prometeu não ter prometido da esposa dele, todos concordam que ele está obrigado a resgatar ela. Porque ela não é diferente do que uma viúva para um Kohen Gadol, ou uma divorciada para um Kohen comum, que é proibida para ele, e ele tem que resgatar ela, como fala a Abaye. Então também é uma situação que ele prometeu não ter prometido dela. Então existe a situação do divórcio já pendente, eles não podem continuar casados, mesmo você tem que resgatar ela e devolver ela na casa do pai dela. Que pligue, a discussão da beleza de Yeshua era um caso específico. Bemadir Eshet Israel era uma situação que um não coelho prometeu não ter prometido a esposa dele. Agora, o que se faz? Será que ele tem que resgatar ela? O texto do Tnai Bedin, a obrigação que os caras colocaram sobre de resgatar ela, é resgate ela, e devolva ela como a sua esposa. Agora, ele não pode voltar a continuar casado com ela, porque ele prometeu não ter nenhuma anal, proveito dela. O que se faz agora? Rabi Eliezer Azir Batameikara. Rabi Eliezer diz que ele tem que resgatar ela. Por quê? Porque na hora do casamento, quando ele se obrigou a esse resgate, em potencial ele se obrigou, quando ele escreveu a Ketubá, então, uma vez que na hora do casamento ele era permitido para ela, essa obrigação de resgatar ela se recaiu sobre ele. Mesmo que na hora do resgate, artificialmente, eles não podem continuar casados por causa da promessa dele, isso não muda, fala a Bíblia, você tem que resgatar ela. Rabi Yehoshua diz que não. Rabi Yehoshua diz que na hora do resgate ela é proibida para você, você não tem que resgatar ela. E falou, Sonros, é só se ele prometeu antes do resgate, antes do sequestro acontecer. Se ele prometeu depois do sequestro acontecer, temos um receio de uma trapaça. Rava Metadese também. Rava vai explicar as duas opiniões como a sua opinião. Amanale Kohen Gadol, Mamzeret Venitinale Israel, Kula Amaloplig Deno Hayaf. Como a opinião de Rava? Uma viúva casou com um Kohen Gadol num casamento proibido. Ou uma bastarda, ou uma netina casou com Israel. Todos concordam que não tem que resgatar ela. Por quê? Porque o Kohen Gadol era proibido para a viúva em essência. Ele não podia começar esse casamento, então não tem obrigação de resgatar ela. O Israel, o não Kohen, ele só tem que resgatar a mulher que é permitida para ele. Essa mulher e a netina são proibidas para ele. Que pligue bem adir ben eshet Kohen o ben eshet Israel. Falava, mas o que deve ser Rabi Yehoshua é quando o marido prometeu não ter proveito da esposa, tanto se ele é Kohen ou ele não é Kohen, é a mesma coisa. Rabi Eliezer Azir Batar Meikara, Rabi Yehoshua Azir Batar Basor, a mesma discussão do que a Abai falou. Conforme Rabi Eliezer, na hora do casamento ela era permitida para você, é uma mulher permitida para o Kohen que casou com ele ou para um não Kohen, não faz diferença. Você se obrigou ao pagamento do resgate. Depois, artificialmente, se proibiu esse casamento por causa da promessa, fora a beleza, isso é indiferente. E a Bishu sustenta, tudo depende na hora do pagamento do resgate. Se ela é permitida, então tem que pagar o resgate. Se ela é proibida, mesmo que por causa de uma promessa dele, ele não tem que pagar para ela o resgate. Isso fala que a Gemara, resolvendo ao primo de Abai Rava, começa a braita. Nishpit chayav liftota. A nossa Mishnah diz, uma vez que a obrigação de resgatar a esposa, independe se a pessoa escreveu na Ketubá ou não, de qualquer forma o marido tem que resgatar ela. Agora a Gemara vai tratar uma situação que o marido faleceu antes de resgatar a esposa. Será que os herdeiros dele têm que resgatar a viúva do pai deles? Digamos que não é a mãe deles, é uma viúva normal. Então a Gemara fala a Braita, Nishbit Bechai Bala, a mulher foi sequestrada em vida do marido. Depois disso, antes do resgate, o marido faleceu. O que se faz? Será que os herdeiros têm que pagar? Fala, Breta, se essa obrigação do resgate se recaiu sobre ele, ou seja, na prática, ele descobriu que ela foi sequestrada, então ele se obrigou na hora de resgatar a esposa dele, então os bens dele estão compromissados a esse resgate. Quando ele falece, os herdeiros adquiriram bens compromissados ao resgate, eles têm que resgatar. Loikir Babala, porém, se o marido não descobriu isso em vida, ele não sabia que a esposa foi sequestrada e ele faleceu, não podemos falar que ele se obrigou na prática a resgatar, porque ele não sabia disso. Não tem nenhuma cobrança sobre ele de resgatar, se ele não sabia. Então, os bens dele não foram compromissados. Os herdeiros não têm a obrigação de resgatar a viúva do pai. Isso fala a Braita, Levi Savala Neivat Uvda Kiamatnita. Levi estudou a Braita e queria fixar a Laha como essa Braita. Amar Leirav, falou Rav, Ahi Amar Havivi. Havivi me falou diferente. Havivi era o tio de Rav, que era Bichia. Leit Ilheta Kiamatnita. A Laha não é como essa Braita. Ela que Hadetane, a Laha é como outra Braita. Nishbit Lehar Mitat Bala, caso a mulher foi sequestrada depois que o marido faleceu, os herdeiros não têm obrigação de resgatar ela. Velo, não só isso. Ela afirma Nishbit Bechaebala, mesmo que ela foi sequestrada enquanto o marido estava vivo, Beacharkach Medbala, e depois o marido faleceu antes do resgate, Enaetomir Chayavim Livdota. Os herdeiros não têm obrigação de resgatar ela, mesmo que o marido sabia disso, que ela foi sequestrada, os hebreus não têm a obrigação de resgatar ela. Porque os reis decretaram que tem que resgatar a esposa para devolvê-la como sua esposa. Porém, agora que ele faleceu, não se cumpre esse critério, então não tem a obrigação de resgatar. Isso fala aqui a Agmará. Eles podem resgatar, a mitzvah, pedir um tshvuim, mas os bens dele não estão compromissados a isso. É uma opção para eles. Continua, Tan Rabban fala para ele: Nishpit veio mevakshim imenu adasara bedamia. Os sequestradores estavam cobrando o resgate dessa esposa até 10 vezes o valor dela no mercado de escravos. Para mencionar poder, no primeiro sequestro, o marido tem a obrigação de pagar isso, até 10 vezes o valor da esposa no mercado de escravos. Mikan veila ratzah poder ratzah no poder. Se ela é sequestrada outra vez, Deus nos livre, o marido tem a opção de resgatar ela, mas ele não tem a obrigação. Os hanim obrigam o marido a resgatar a esposa uma primeira vez. Se isso acontece outra vez, não tem essa obrigação. Na Bat Shimon ben Gamliel, me fala Bat Shimon ben Gamliel, viramos a página. Em poder ter shvuim, eu ter alquided mehem. Fala Bat Shimon ben Gamliel que não. É proibido você pagar um resgate para sequestradores se o valor do resgate é maior do que o valor dessa pessoa no mercado de escravos. Por quê? E prete kunaulá, por uma manutenção do mundo. Para que sequestradores não se acostumem que eles podem sequestrar e cobrar muito dinheiro e vão sequestrar cada vez mais. Para evitar isso, eles só vão pagar o resgate se é o valor dessa pessoa no mercado de escravos. Se é mais do que isso, é proibido resgatar. Se o preço do resgate é o valor do preço dessa esposa no mercado de escravos, o marido tem a obrigação de resgatar. Mesmo que o valor desse resgate vale mais do que ela mereceria de Ktubá, caso ele falecesse ou se divorciasse dela, ela mereceria santo de Ktubá. Mesmo que o preço do resgate vale mais do que a Ktubá, ele tem a obrigação de resgatar ela. Por mim, perguntamos: se a mulher foi raptada, os sequestradores estão cobrando até 10 vezes o valor da Ktubá. Digamos que a mulher virgem que casou, ela mereceria 200 moedas de Ktubá. Eles estão cobrando até 2.000 moedas, 2.000 zuzim, para mencionar poder. Na primeira situação, no primeiro sequestro, o marido tem a obrigação de pagar, e isso falta na cama. Depois disso, se ele quer pagar, ele paga. Se ele não quer pagar, ele não paga. Se ela foi sequestrada outra vez, ele não tem essa obrigação. O marido tem a obrigação de resgatar a esposa se o preço do resgate vai até o valor da Ktubá. Se vale mais do que a Ktubá, ele não tem essa obrigação. A Ktubá é o dominante do documento da Ktubá. 100 moedas ou 200 moedas. Porém, esse decreto que os reis incluíram na Ktubá, que tem que resgatar ela, vai até esse valor da Ktubá, não mais. Então é uma contradição. Uma vez ela chamou o Megamil e disse: não pague mais do que o valor da mulher no mercado de escravos. Parece que mesmo que vale mais do que a Ktubá. Aqui ele abaixo chamou o Megamil e disse: pague até a Ktubá. Você não tem a obrigação de pagar mais do que a Ktubá? As duas leniências. Tem que pagar o resgate até o valor da Ktubá, com a condição que isso não vale mais do que o preço da esposa no mercado de escravos. As duas condições existem, são duas leniências para o marido. Continuamos. Caso a esposa fique doente, precise de um tratamento, Loaleno, o marido tem a obrigação de pagar esse tratamento. Assim como ele tem que sustentar ela, é uma das obrigações que tem que escrever na Ktubá, e ele tem que pagar o tratamento dela. Tadra vai falar, Brett, Almaná, agora eu faço uma viúva. Uma viúva que precisa do tratamento, quem é que vai pagar o tratamento dela? Almaná nizolet menirsei tumi. Se chama Alahá, obrigação, que quando o marido falece, a viúva se sustenta dos bens da herança. Fala, Braita, se ela precisa de remédios, tratamento, é como se fosse parte do sustento dela, ela precisa disso para viver, os herdeiros têm que pagar isso para ela. רבן שמעון בן גמליאל, מפר רבן שמעון בן גמליאל, רפואה שיש לה קצבה נתרפאת בכתובתה של הקצבה הראי כמזונות. פר רבן שמעון בן גמליאל, כי דפנג'ה. Não todos os tratamentos são iguais. Se trata de um tratamento com uma operação que se paga uma vez uma grande quantia de dinheiro e acabou. Então isso não parece como sustento diário dela. Isso parece como um resgate de um sequestro. Então fala mais chamando em gambler, assim como os herdeiros não têm que pagar o resgate de um sequestro, além de uma viúva do pai deles, eles não têm que pagar também o valor de uma operação que ela precisa. Eles podem dar, mas não estão obrigados. Porém, isso é só refuar shiesh la kitzvah. É um tratamento definido. Tem um preço para a operação, isso que tem que pagar. Porém, com relação a uma refuah shiesh la kitzvah, um tratamento indefinido. Ela tem que tomar remédios diariamente, para o resto da vida. Isso, a lei que é mezonot, é como o sustento diário dela, e os herdeiros têm a obrigação de dar isso para ela do dinheiro da herança. Não tem que dar do bolso deles, tem que dar do dinheiro da herança. Amar Rabbi Yohanan, disse Rabbi Yohanan, Assu akazadam beret Israel, que refuah shiesh la kitzvah. Fala Rabbi Yohanan, que na terra de Israel que se costumava tirar sangue constantemente, se essa viúva precisa desse tratamento, é como se fosse o sustento dela, porque o costume da terra de Israel tirar sangue por motivos de saúde constantemente. Porém, em outros lugares que se tira sangue não constantemente, uma vez por ano, duas vezes por ano, isso já é como se fosse uma operação, é um tratamento definido, e não é como sustento, os herdeiros do marido dela, que faleceu, não tem obrigação de pagar isso para ela. Agora traz um acontecimento com relação a isso. Creve de Rabbi Yohanan, Haveleu, Itat Abba, de Hava Tzricha, Refuá, Kolioma. Na família de Rabbi Yohanan, tinha alguns herdeiros que eles tinham a responsabilidade de pagar tratamento médico para a viúva do pai deles, todos os dias. E estava pesado para eles essas custas, e eles vieram para Rabbi Yohanan, o parente deles, para ver o que eles podem fazer. Atulikamed Rabbi Yohanan, vieram para Rabbi Yohanan, Amar Leu Rabbi Yohanan, disse para eles um conselho. Izinu Kutzurei Midir Arofe. Tem uma forma de vocês se isentarem de pagar esse tratamento. Vão para o médico dela e falam, você tem que fazer um orçamento para a vida inteira dela. Você vai fazer uma conta de quanto você quer cobrar para tratar ela com os remédios que ela precisa, as consultas, para a vida inteira, e esse vai ser o valor do tratamento. Dessa forma, eles estão isentos de pagar isso, porque isso já virou uma operação, já virou um tratamento definido. E já não está mais na categoria de um pagamento diário como sustento dela, e eles se isentariam de pagar esse tratamento para a viúva do pai deles. Mas Rabbi Yohanan se arrependeu do que ele falou. Assim, mesmo que o rei Adayani, nós nos tornamos juízes não justos. Eu dei preferência para os meus parentes, ajudando eles ao que falar, ao que fazer, para se isentar. Então, o rei se arrependeu disso. Ele deveria ter sido imparcial, não favorecido esses herdeiros, mesmo que são parentes dele. Deveria ter sido imparcial e falar, deixar isso passar. Falando que eles têm que pagar esse tratamento, independente do quê. Meikara mais salvado, levação mais salvado. O que Rabbi Yohanan pensou no princípio para dar esse conselho para eles e por que ele se arrependeu depois? Com certeza Rabbi Yohanan tinha um pensamento, tinha uma certa ideia sobre esse assunto. Meikara salvado, mipsarcha, lotitala. No princípio Rabbi Yohanan falou, mipsarcha, lotitala, não deixe de ajudar os seus parentes, das pessoas que estão próximas a você, ajude eles. Então Rabbi Yohanan ficou com pena desses parentes, e deu esse conselho para eles. Eles têm como se isentar desse tratamento, então esse conselho que ele deu para eles. O leva só salvar, e no final Rabbi Yohanan mudou de ideia e se arrependeu, porque Adam Hashushan, porque Rabbi Yohanan, como um grande juiz, não pode fazer uma coisa dessas. Uma pessoa tem alguém na família que vem para ele e pede um conselho, como ele pode se isentar de alguma dívida. Você pode dar um conselho para ele, se isso é conforme a Halakha, está no plano, está na área permitida. Porém, se é um grande juiz, ele não pode favorecer os parentes dele dando um conselho para eles, porque as pessoas vão fazer pouco caso dos julgamentos dele, vão falar, deve ser que outra vez Rabbi Yohanan favoreceu esse réu, porque ele teve piedade dele. Então vão começar a fazer pouco caso dos julgamentos dele, isso é proibido. Fechamos esse assunto, começamos uma nova Mishnah. Loka tavla banin dihin diav leichu minai inum yartum kesef tubater. Yeter al-churkeon de imachon. a consciência de Ketubat Banin de Hri. Vimos o daf anterior, vamos revisar. Digamos que Reuven se casou com duas mulheres, Rivka e Rahel. Reuven teve filhos homens das duas esposas. Rivka, quando se casou, trouxe um imóvel como dote, que seja um campo. Ela trouxe esse campo como dote. Esse campo pertence a ela. Reuven, o marido, usufruía desse campo, o que crescia no campo ia para ele. E ele tem que sustentar ela. Existe uma halakha, Ketubat Banin de Hri. Se Rivka faleceu antes de Reuven, agora Reuven herdou esse campo, que pertencia a Rivka todo o tempo, agora ele herdou isso. Pertence 100% a Reuven. Reuven faleceu depois, existe uma halakha. A halakha é que somente os filhos de Rivka e Reuven vão herdar esse campo que Rivka trouxe como dote. Não os filhos de Reuven com Rahel. Reuven com Rahel não vão receber nada desse campo de dote. E também a Ketubá. Reuven se comprometeu a dar tanto de Ketubá para Rivka. Ele faleceu. Ela tinha falecido antes que ela não recebeu essa Ketubá. Os filhos de Reuven e Rivka vão herdar o dinheiro da Ketubá também. Usa o motivo dessa halakha na Gemará. E o marido não escreveu. Lo katav la banim de rin, filhos homens, de Avelech e Minai, que vai nascer de você comigo. E no Niartan, que é ser Ketubá ter, eles vão herdar todos os direitos que você tinha na Ketubá. Tanto a Ketubá quanto o dote que você escreveu na Ketubá. E Eteral Hulkeon de Imachon, fora o resto da herança que todos os filhos vão receber, pense que pertenceu a Reuven, desde que não escreveu isso na Ketubá, Hayav, essa obrigação existe, Shut Naibedin, porque é uma obrigação que os Rami colocaram sobre a pessoa, independente se ele se obriga a isso ou não. Última Mishnah, uma outra situação, um outro caso que não escreveu na Ketubá, Blanuk van de Yavian Lei Reminai, filhas que vão nascer de mim com você, Yevian Yatam de Beiti, o Mitzenan Minirsi, Ad Tilakhun de Guvri. Ele não escreveu um outro decreto. Ele não escreveu que as filhas que vão nascer de nós, Reuven e Rivka, caso ele faleça, vão morar na casa de Reuven e vão se sustentar do dinheiro da herança até se casar e também vão receber o dote do dinheiro da herança. Ele não escreveu isso, Hayab, essa obrigação existe. Porque é uma obrigação que os reis colocaram sobre a pessoa. Fala a Mishnah, um outro texto que o marido não escreveu. O marido não escreveu para a mulher dele que caso ele faleça antes que ela como viva vai morar na casa dele, vai receber moradia e também vai receber sustento do dinheiro da herança. Ele não escreveu isso na Ketubá. Hayav, essa obrigação existe. Shutnai Bedi, porque independente de se ele se obrigou ou não, os Khamim obrigaram ele. Kaha Yuanshei Yerushalayim Kotvin, assim que as pessoas em Yerushalayim escreviam, Anshei Galil Yukotvin, que Anshei Yerushalayim, também as pessoas do Galil escreviam da mesma forma essa parte com relação à viúva. Anshei Yudai Yukotvin, Anshei Yitzuay Yurushin, Liten Lachtubater. As pessoas da região de Yehudá, na terra de Israel, escreviam um pouco diferente. Ele escreveu que essa obrigação dos herdeiros darem moradia para a viúva, darem sustento para a viúva, vai até o momento que eles falam, nós vamos dar para você a Ketubá, quando eles vão dar para ela a Ketubá, que ela merece porque o marido faleceu, eles se isentam de pagar sustento para ela e também dar moradia para ela. Então, na região de Yerushalayim e do Galil, eles não têm esse direito. Se ela cobra a Ketubá, então ela não merece mais nem sustento, nem moradia. Por isso, se ela não cobra a Ketubá, ela merece também um sustento nem a moradia. Na região de Yehudá, os herdeiros têm esse direito de falar que vamos dar para você a Ketubá e nos isentar do sustento, da moradia. E fica, portanto, em Yehudá, se os herdeiros querem, eles optam por dar para lá a Ketubá, eles podem, ou putrim, ou tá, e se isentam de compromissos que ele tem com ela. E, obviamente, se ela se casa, então ela não merece mais nem sustento, nem moradia do dinheiro do primeiro marido que faleceu, porque ela já se casou, está com outro homem agora. Fala Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Fala Rabbi Yochanan, Nami Rabbi Shimon Ben Yochai. Miplemait kinu Ketubat Banin Dichri. Com relação com o princípio da Mishnah, por que os Rami decretaram que somente os filhos de Reuven e Rivka vão herdar o dote que Rivka trouxe para o casamento com Reuven? Por que não dividir todos esses dotes que Reuven herdou das esposas dele, igual para todos os filhos? E também a Ketubá que Rivka mereceria só vai para os filhos de Reuven e Rivka. Por quê? Fala Bishmo Benyuhai que deixa Sheikfot Sadav Ihtov Levitou Kebno. Para estimular o pai dessa mulher que está se casando, dá um dote considerável para ela. Assim como ele vai deixar a herança para os filhos homens, ele vai dar um dote considerável para a filha dele se casar. Para estimular esse pai, vamos falar que mesmo que se dá um bom campo para essa filha, uma casa, uma fábrica, o que seja, saiba que se ela falece, o seu genro vai herdar isso. Porém, quando ele falecer, os seus netos vão herdar isso. Vai ficar na sua família. Os filhos de Reuven com Rahel, que não tem nada a ver com você, não vão tocar no dote que você deu para sua filha. Isso vai estimular o pai de Rivka a dar um bom dote para ela se casar. Isso explicou Rabbi Shimon ben Yochai. Pergunta: o mini kamid drachman amar bra leirut, brata loteirut. Veatu rabanano metakne teteirut brata. Como pode ser? A Torá diz que quem herda a herança são os filhos homens. As filhas, as mulheres, não herdam a herança. Elas vão se casar com o marido delas. O marido vai herdar a herança deles. Nessa família, quem vai herdar são os filhos homens. Então, a Torá disse que a filha e a mulher não herdam. E os caminhos vieram estimular o pai a deixar um dote como se fosse uma herança para ela, uma herança em vida. Mahanami deoraita, não é verdade? A Torá também escreve para você fazer isso. Deixar um bom dote para sua filha. Dertia, como falou o Pasuk. Khunashim, se casem. Veolido banim u banot, tenham filhos e filhas. O khuleb nehem nashim, procurem pelos seus filhos esposas. Vednotehem pnulan nashim, deem as suas filhas para os homens se casarem. Bishlam abanim beadei kaim. Dá para entender isso que o Pasuk diz? Ajude o seu filho a buscar uma esposa. Dá para entender, porque a natureza do homem é ele que vai buscar a esposa. Porém, o que o pastor diz, busque um marido para sua filha, não dá para entender. Não é o costume da filha buscar um marido, a jovem não vai buscar um marido, o marido vai buscar a jovem. Então não é o costume também do pai da jovem buscar um marido para a filha dele. E o pastor diz que sim. Então o que o pastor quis dizer? A Kamash, o que o pastor veio falar é, Denal Besha Venichasa, Veneitivla Midi Kechletak Dekaf Seala, Veato Nazvela. Fala, o que o pastor quis dizer é: compre roupas bonitas para sua filha, enfeite a sua filha, embeleze ela, dá um bom dote para ela se casar, para atrair pessoas que vão vir querer se casar com ela. Então, se vê do pastor que é: existe sim algo que o pai deve fazer, deixar um bom dote para a filha, para ajudar ela a se casar. Veato Kama, pergunta amanhã: até quanto a pessoa deve dar do patrimônio dele para a filha dele se casar? Abai verava da metade, vai fala Abai, rava adle isunir-se. Até 10% do patrimônio dele, ele deve deixar para dar para a filha dele se casar. Mais do que isso, não. Veima de avleiro de baloleiro. Pergunta, se todo o motivo dessa alahá de Ketubat Banim de Hrin é porque o pai vai deixar um dote para a filha se casar, então por que os filhos de Rivka e Reuven, nosso caso, vou herdar também a Ketubá que Reuven deveria pagar para Rivka? Por quê? Porque com relação a Ketubá, o que isso vai ajudar o pai dela a dar o dote para ela? Imken, se a Ketubá que o marido deveria pagar para Rivka e não pagou porque ela faleceu antes que ele, se ele não vai deixar essa Ketubá para os filhos de Rivka e Reuven, o pai dela também não vai querer dar dote para ela se casar. Porque ele vai falar: ah, esse meu genro é tão fominha. Se ele ficar falecendo, ele não vai deixar que tu vá para os filhos dele ele ficar, então também não vou dar dote para ela se casar com o Reuven. Eu não vou favorecer ele também. Então, para não acontecer essa situação, o Reuven vai deixar que tu vá que ele deveria pagar para ele ficar, para os filhos dele ele ficar. Isso vai estimular o pai de ele ficar, antes do casamento, já deixar um dote para ela, porque também os netos dele vão herdar esse dote. Então, o que aconteceria se o pai dela não deixou o dote? Essa halakha de Ketubat Banim de Hrin não convenceu esse pai, não deixou um dote para ele. Então, por que nessa situação Reuven ia deixar a Ketubat que ele deveria pagar para ele ficar, para os filhos dele ele ficar? Essa Ketubat Banim de Hrin não adiantou nada nessa situação. O pai não deixou dote para ele. Por que existe essa Ketubá? Banim de Hrin, os filhos de Reuven e Rivka vão herdar essa Ketubá. Mas Loplug Rabanan, os Hrin não diferenciaram em diferenças minúsculas entre os casos. os Hamim decretaram, existe Ketubá do Panim de Rim, os filhos de Leuven vão e Rivka vão herdar tanto o dote de Rivka quanto a Ketubá que Rivka deveria receber, a mãe deles. Pergunta Bab Ben Abanim na Meteiret. Então, digamos que Leuven deixou filhos e filhas com Rivka. Teve filhos e filhas, e Alahet Banim de Rim, somente os filhos homens vão herdar o dote que Rivka trouxe para o casamento e a Ketubá que Rivka deveria receber. Então, por que as filhas não vão receber? Todo o motivo dessa alahá é para quê? Para que o pai de Rivka deixe o dote. Não faz diferença para ele se os netos dele vão herdar, ou os netos e as netas vão herdar. Então, por que as netas não vão herdar Ketubá do Banim de Rim? Vamos aqui na Halacha ver a Banam. Os Hamim igualaram os critérios da alahá de Ketubá do Banim de Rim, como qualquer alahá da herança pela Torá, que somente os filhos homens que vão herdar, não as filhas mulheres. Pergunta agora, Bab Ben Abanot Teirut. Então, se Leuven e Rivka só tiveram filhas, e agora, pela Torá, as filhas que vão herdar, por que os Hamim não decretaram que essas filhas vão herdar Ketubá do Banim de Rim, vão receber o dote de Rivka e vão receber a Ketubá que ela deveria receber? Fala lo plug Rabanan. Os Hamim não criaram diferença. Uma vez que se tem filhos e filhas, somente os filhos vão herdar. Então, mesmo na situação que não tem filhos, as filhas não vão herdar. Para não diferenciar, para não ficar decretos muito, muito específicos e confusos, os caminhos generalizaram alguns decretos. Loplug. Pergunta Vetigvi Mimetautele. Caso esse pai deixou de dote para a filha dele objetos, não deixou imóveis, nem terras, nem casas, deixou objetos. A Alahá de Ketubá do Banim de Rim não se aplica aqui. Rivka faleceu, Leuven herdou esses objetos, ele faleceu, todos os filhos vão herdar igual. Mesmo os filhos de Leuven com Rachel vão herdar esses objetos que Rivka trouxe de dote. Por quê? Maka Ketubá Shavu Arabana. O parâmetro dessa alahá é como a Ketubá. É um dos Tnai Bedin da Ketubá. A Ketubá existe, tem certas alahot. Por exemplo, se o marido falece e não deixa terras, a mulher não recebe a Ketubá dos herdeiros. Porque a Ketubá só é cobrada de terras, de imóveis que esse falecido deixou. Se o homem divorciou a esposa, ela vai cobrar essa dívida de qualquer objeto que ele tem, de dinheiro. Porém, se ele falece, essa viúva só pode cobrar a Ketubá de imóveis. Então, uma vez que esse é o critério da Ketubá, e essa alahá de Ketubá do Banim de Rim está dentro da Ketubá, é um dos detalhes da Ketubá, então os Hamim igualaram esse parâmetro e falaram que só existe Ketubá do Banim de Rim se Rivka trouxe para o casamento imóveis, não objetos. Pergunta Titro Vimeshabdi. Se a alahá do Ketubá do Banim de Rim é como a alahá da Ketubá, então esses filhos de Leuven e Rivka poderiam cobrar as terras que Rivka trouxe para o casamento e Leuven herdou dela, mesmo que ele vendeu para outras pessoas essa terra. Ou seja, em relação à Ketubá, eles se casaram, ele tinha uma terra na hora do casamento, Leuven tinha uma terra. Depois, Leuven vendeu essa terra e faleceu. Agora vem Rivka, quer cobrar a Ketubá dela. Ela pode ir para aquele que comprou a terra, terra que Leuven tinha na hora que ele se comprometeu a pagar a Ketubá, na hora do casamento, e pode falar, essa terra está compromissada, a minha Ketubá, me dá a terra. Você quer o seu dinheiro de volta, vai para os herdeiros cobrar, mas essa terra é minha. Então ela pode ir para os Lekuchot, pode cobrar das terras que foram compromissadas. Por que com relação a Ketubá do Banim de Rim, essa alahá não se aplica? Ou seja, Rivka trouxe uma terra para o casamento como dote. Ela faleceu, Reuven herdou essa terra. Depois, Reuven vendeu a terra para outra pessoa e faleceu. Agora vem os filhos de Rivka e Reuven e falam, cadê aquela terra que minha mãe trouxe para o casamento? Essa terra foi vendida. Vamos cobrar desse que comprou a terra, me dá a terra de volta. Você quer seu dinheiro que você pagou por essa terra? Vai para os outros herdeiros. Por que eles não têm esse direito? Certo? Existe uma opinião na frente que não tem. Não existe Ketubá do Banim de Rim se a terra foi vendida já. Nossa Mishnah diz que a alahá de Ketubá do Banim de Rim tem os mesmos parâmetros do que uma herança. Se o pai tinha uma terra e vendeu a terra, depois ele faleceu, os herdeiros não têm como receber essa terra de volta. Então a mesma coisa com relação a Ketubá do Banim de Rim. Mesmo que essa terra que o pai deles tinha e vendeu era o dote da mãe deles, já está perdido e eles não têm direito de ir para o comprador e pegar essa terra de volta. Tudo depende dos parâmetros que os Hamim decretaram para essa alahá. Então tem os mesmos parâmetros do que a herança. Pergunta para Ferreira, mas falar de lei camotar dinar. Tem uma outra alahá. Quando é que essa alahá de Ketubat Barim de Ren se aplica? Quando é que os filhos de Reuven e Rivka vão herdar os imóveis que Rivka trouxe para o casamento e a Ketubat que ela deveria receber? É só se além desse dote, além dessa Ketubat, esse Reuven deixou de herança um dinar, que é uma moeda da época. Se ele não deixou um dinar além da terra que ele tinha do dote de Rivka e a Ketubá, não existe Ketubat Barim de Rim. Pergunta, por quê? Se é o conceito de Ketubat Barim de Rim, é como uma herança e para estimular o pai dela deixar o dote, que diferença faz se Reuven deixou um dinar de herança ou não deixou? Mas de Makom de Kameakra Nahalá de Uraita Lot Kinurabá. A lahad da herança pela Torá é, independente se Reuven tinha bens por causa de Rivka, Rahel, outra esposa, todos os filhos dele herdariam igual. Os reis decretaram que não. Os reis decretaram que bens do, imóveis do dote de Rivka vão para os filhos de Rivka com Reuven. Isso é só se cumpre a alahá da herança pela Torá, que vai ser igual para todos os filhos, com quantidades iguais de dinheiro. Então os reis avaliaram, quando uma pessoa deixa um dinar, que é uma moeda valiosa, é suficiente para dividir esse dinar entre todos os filhos igual, se cumprir a alahá da herança pela Torá, e o que sobrar, os filhos limitaram, que veio de Rivka para os filhos de Rivka, o que veio de Rachel para os filhos de Rachel. Porém, quando esse Reuven não deixou o dinheiro suficiente para dividir essa herança igual em todos os filhos, cumprir a alahá da herança pela Torá, os filhos não decretaram a alahá de Ketubat Barim de Rivka, não é contra a alahá da Torá de dividir a herança igual. Isso foi lá que agora paramos aqui por hoje. No próximo Daf, vamos ver uma situação que a mulher, ela perdoou a Ketubá em vida. Falou, olha, Reuven, não tem que me dar a Ketubá, isso Rivka diz. Ou Reuven comprou o direito de cobrar a Ketubá de Rivka. Falou, olha, você tem direito de receber 200 moedas se eu me divorciar de você. Eu não quero isso, te dou 50 moedas agora. Você me isenta desse compromisso da Ketubá. Conforme as opiniões que isso é permitido, será que se Reuven falece, os filhos de Reuven com Rivka vão receber o valor da Ketubá ou não? Será que agora não tem mais Ketubá, ele já foi perdoado da Ketubá, ele comprou o direito de cobrança da Ketubá da esposa dele? Talvez na situação não tenha mais Ketubá do Barim de Rim, ou será que sim? Vamos ver no próximo dar mais sobre isso. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam.